DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Angola, o Munga critica a investigação do homicídio de um cidadão por um agente do Serviço de Investigação Criminal em Luanda.
Tenho dúvidas que o Ministério do Interior tentasse fazer alguma coisa caso isto não viesse a ser. Portanto, não há qualquer indício no posicionamento do Ministério do Interior de querer investigar realmente se isto é uma rede dentro da polícia, se tem ordens superiores para fazer isto.
Um mês depois da morte de Afonso de Lacama, o balanço na transição da Renamo é positivo, diz analista.
Felizmente, a Renamo conseguiu encontrar alguém para dirigir o partido, ainda que interinamente, e parece-me que esse indivíduo tem estado a dar continuidade àquilo que eram as iniciativas que tinham sido tomadas por Afonso de Lacama.
Fica ainda com mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido. O homicídio a tiro em Luanda de um suspeito de roubo por um agente do Serviço de Investigação Criminal, SIC, está a gerar indignação no seio da sociedade civil. O crime, que aconteceu na passada sexta-feira, tem sido descrito como uma execução sumária por parte do agente do SIC e foi filmado por uma jovem e amplamente partilhado nas redes sociais. Ao longo do fim de semana, várias organizações da sociedade civil mostraram-se indignadas com o sucedido. José Patrocínio, diretor executivo da Associação Omunga, explica porquê.
Esse ato, além de ser público, não tem qualquer razão de existir, uma vez que a pessoa atingida, independentemente de ser ou não procurada, já estava baleada, já estava ferida no chão, no meio da estrada, portanto não oferecia qualquer resistência, não representava qualquer ameaça para os agentes da polícia.
O Ministério do Interior de Angola reagiu ao sucedido ainda na sexta-feira, através de um comunicado no qual deu conta da abertura de uma investigação do caso e da responsabilização criminal e disciplinar do agente do SIC. O Ministério acrescenta ainda que a execução deste cidadão se deu em circunstâncias injustificadas. Um pronunciamento que não convence José Patrocínio, que acusa o Ministério do Interior de estar a tratar este homicídio como um caso isolado.
Tenho dúvidas que o Ministério do Interior tentasse fazer alguma coisa caso isto não viesse a ser. Portanto, não há qualquer indício no posicionamento do Ministério do Interior de querer investigar realmente as outras denúncias todas, se isto é uma rede dentro da polícia, se tem ordens superiores para fazer isto.
O diretor executivo da Associação Omunga mostra-se também preocupado com as reações ao vídeo que têm sido partilhadas nas redes sociais pelos internautas angolanos.
Eu, pessoalmente, estou muito preocupado com a forma como grande parte dos cidadãos reagiu de forma violenta a esta situação. Portanto, demonstra-se que a grande parte da população angolana está num ponto de violência tal que é apologista deste tipo de crimes. Portanto, quer dizer que estamos numa situação de descrédito nas instituições em que se acredita que bandido bom é bandido morto.
Para além da responsabilização neste caso, José Patrocínio defende ainda que o governo deve condenar também as situações que se têm verificado no país em que a população opta por fazer justiça pelas suas próprias mãos. O ativista acrescenta ainda acreditar que o governo não tem interesse em fazer investigação sobre as práticas do Serviço de Investigação Criminal, que ao longo dos tempos têm vindo a ser denunciadas por vários ativistas. E hoje queremos saber qual deve ser, na sua opinião, a punição do agente do Serviço de Investigação Criminal que executou a tiro na passada sexta-feira um suspeito de roubo em Luanda. Ao meu lado tenho o Tiago Melo. Bom dia, Tiago. O que dizem os nossos ouvintes?
Bom dia, Raquel. Já temos vários comentários no Facebook da DW Português para a África. Bom, Figueiredo Cacinda diz que, em princípio, deve-se instaurar um processo crime contra este agente e o tribunal o poderá julgar segundo as leis angolanas. Este nosso ouvinte considera ainda que não se pode tolerar execuções sumárias num Estado democrático e de direito, escreveu Figueiredo Cacinda na nossa página no Facebook DW Português para a África. Temos também o comentário de Salil Sanyakandé, que comenta que a punição do agente do Serviço de Investigação Criminal de Angola, acusado de executar o suspeito de roubo em Luanda, deve ser de acordo com as leis angolanas. Para Salil Sanyakandé, é uma lástima esta morte, porque nada justifica pratica violência, diz este nosso ouvinte. Para Gessérgio, a punição ao agente do SIC deve ser a expulsão imediata da corporação e que o governo de Angola deve fazer valer a lei. São alguns dos comentários que já chegaram esta manhã, Raquel.
Obrigado, Tiago. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O chefe de Estado angolano iniciou hoje a sua visita oficial à Bélgica. Nesta visita, que tem a duração de 2 dias, João Lourenço será recebido pelo rei Filipe e pelo primeiro-ministro belga. Em cima da mesa estará a semelhança do que aconteceu na sua visita à vizinha França, a situação de instabilidade política na República Democrática do Congo. O presidente angolano deve ainda reunir-se, entre outros, com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança confirmaram este domingo terem abatido na passada sexta-feira pelo menos 9 suspeitos de pertencerem aos grupos que têm atacado a população na província de Cabo Delgado, no norte do país, segundo informou a agência de notícias AFP. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos foram mortos durante uma operação junto a uma das aldeias, onde foram decapitadas recentemente 10 pessoas. E na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes apelou aos atores políticos para que sejam otimistas, pois haverá, garantiu, meios para a realização das eleições legislativas previstas para novembro. Aristides Gomes garantiu ainda que o ato eleitoral será organizado num clima de transparência. O continente africano vai acelerar o crescimento económico nos próximos 2 anos, é o que diz a mais recente análise económica do Standard Bank. O crescimento, que ficará a dever-se principalmente ao aumento dos preços das matérias-primas, é transversal também à Angola. Segundo o Standard Bank, a economia angolana vai crescer 1,2% este ano e 2,4% em 2019, graças à melhoria dos preços do petróleo, que devem melhorar a liquidez de moeda externa e potenciar a procura interna, explica os analistas. Entretanto, a unidade de análise económica do Standard Bank considerou também que o serviço da dívida angolana vai aumentar de 89,4% em 2017 para 116,3% das receitas de impostos este ano, defendendo o alargamento da sua maturidade. Sobre Moçambique, o Standard Bank considerou que a desaceleração da economia do país vai ter o seu ponto mais baixo este ano, mas que em 2019 terá uma ligeira recuperação.
DW, a sua voz da Alemanha.
Em Moçambique, fez ontem 1 mês desde a morte do líder do maior partido da oposição. Afonso de Lacama faleceu a 3 de maio na Serra da Gorongosa, onde estava refugiado, vítima de doença. Analistas ouvidos pela DW África consideram que a Renamo está a gerir bem este período de transição. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O futuro da Renamo passou a ser uma incógnita com a morte do líder da Renamo, Afonso de Lacama, quer pelo seu carisma, quer porque ele concentrava a liderança do partido na sua figura. Na altura da sua morte, de Lacama estava a negociar diretamente com o presidente Filipe Nyusi dossiês sobre a descentralização e o desarmamento da Renamo, com vista ao estabelecimento de uma paz definitiva para o país. A DW África perguntou ao analista Fernando Gonçalves como é que via a Renamo 30 dias após a morte de Lacama.
Não há sinais de que tenha mudado. Penso que, felizmente, a Renamo conseguiu encontrar alguém para dirigir o partido, ainda que interinamente. E parece-me que esse indivíduo, que é uma pessoa bastante conhecida, quer na ala militar da Renamo, quer do lado político, tem estado a dar continuidade àquilo que eram as iniciativas que tinham sido tomadas por Afonso de Lacama.
Por seu turno, o analista Egidio Vaz afirmou que a Renamo ainda continua em choque e a tentar reencontrar-se e redefinir a sua estratégia política sem Lacama. Considera que, apesar disso, o processo com vista à transformação da Renamo de um partido militarizado a um partido totalmente civil está a ser acelerado. Para Egídio Vaz, este facto resulta de cedências feitas pelo Partido Frelimo e Arnamo que permitiram a recente aprovação pelo Parlamento da revisão pontual da Constituição, que vai permitir reformas na descentralização do país em troca da sua desmilitarização. Apontou como outro motivo que, apesar da atual liderança da Renamo ter fortes ligações com a Afonso de Lhagama,
uma liderança urbanizada e familiarizada com os comandos constitucionais, que também se compromete a puxar pelo processo de desmilitarização.
A nova liderança da Renamo tem à cabeça, interinamente, o parlamentar e general na reserva, Usuf Mamad, que foi eleito pela Comissão Política para coordenar as atividades daquele órgão. Na opinião de Fernando Gonçalves, a Renamo está a conseguir gerir muito bem este período de transição.
Até aqui a Renamo tem conseguido fazer isso, tem continuado com o diálogo político com o governo, está empenhado em dar continuidade às questões militares que devem ser resolvidas.
Já o analista Egídio Vaz defende que é um desafio que se coloca a nova liderança da Renamo pelo facto de que Lhagama concentrava os poderes na sua figura, enquanto os restantes responsáveis do partido dominavam apenas matérias relativas às áreas a que estavam afetos.
Há urgência de os poderes, a comunicação e a informação de novo serem concentrados ao novo líder para que ele e a sua maneira consiga reorganizar o partido de acordo com aquilo que é a sua visão. Este processo de reconciliação da informação, da estratégia de luta e de pensamento pode levar seu tempo. Até que o figurino final do estilo de liderança da Renamo seja encontrado, não será sem conflitos.
Relativamente aos desafios que se colocam a Renamo, o analista Fernando Gonçalves acha que
o maior desafio é que a Renamo continue unida a falar com uma única voz e que a nova liderança tenha a capacidade de convencer a ala militar de que é no interesse da própria Renamo que haja um desfecho definitivo e verificável de todo este processo de desmilitarização.
Para o analista Egídio Vaz, um dos grandes desafios neste momento está relacionado com o processo de desmilitarização da Renamo, uma vez que nem todos os homens armados do partido preenchem os requisitos em termos de idade para serem integrados nas forças de defesa e segurança.
Pessoas que, pela idade, vão ter que serem acomodadas na deriva económica.
De Maputo para DW, Dinal Matias.
Pelo menos 46 pessoas morreram este domingo após o naufrágio de uma embarcação no sul da Tunísia, onde seguiam 180 imigrantes. A guarda costeira do país conseguiu resgatar 70 imigrantes na operação, que ainda está em andamento, segundo informação do governo. De acordo com o Ministério do Interior tunisino, este é o pior naufrágio ocorrido no Mediterrâneo desde fevereiro. No Egito, Abdel Fattah al-Sisi prometeu no sábado alargar o diálogo no país. Al-Sisi falava na tomada de posse do seu segundo mandato como presidente do país, que deverá ter como prioridade o alcance da paz social. Um Egito para todos os egípcios, exceto para os terroristas e para os que tentam causar dor aos egípcios, é o que quer o presidente. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, negou estar a formar ou pretender ingressar no novo partido político. De acordo com o Jornal de Angola, a reação surge depois de, na passada quarta-feira, um grupo de apoio ao antigo presidente ter dito que está a preparar um novo partido político com Jacob Zuma como líder para captar os votos do Congresso Nacional Africano. Pelo menos 25 pessoas morreram e 20 ficaram feridas devido à violência e erupção do vulcão de fogo na Guatemala, que obrigou já a que mais de 3 mil pessoas tivessem que deixar as suas comunidades. De acordo com as autoridades, a erupção do vulcão de fogo que se iniciou hoje é a mais forte dos últimos anos. E fechamos com as eleições na Eslovénia. Ainda que sem uma maioria, o ex-primeiro-ministro conservador Janez Janša é o vencedor das eleições legislativas realizadas este domingo no país. Janša centrou a sua campanha eleitoral em mensagens anti-imigração e é considerado muito próximo do primeiro-ministro da Hungria, apontado como uma das referências da direita radical europeia. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 16º episódio da série Contra o Crime, Gritos Silenciosos. Em Lambo, a polícia está a investigar o assassinato do Sr. Jaca, um homem respeitado na aldeia. Recentemente, a inspetora Joaquina fez uma descoberta importante que poderá ajudar a resolver o caso. Em casa da família Jaca, o ambiente não é dos melhores.
Jaime e Tino, meus filhos.
Sim, mãe.
Estou muito aborrecida com a forma como vocês se têm portado desde que o vosso pai morreu. Estão sempre a lutar e nós estamos de luto. Esta é uma altura para estarmos unidos.
Então devíamos continuar com o tipo de vida que o pai nos obrigava a ter, a fingir que estava tudo bem. Estou desiludido, mãe.
Jaime, como é que tu podes falar com a mãe assim?
Cala, Tino. O que é que tu sabes? Sempre foste o preferido deles, até quando andavas com aqueles bandidos.
Epa, para aí. Eu só pedi para não perder respeito à nossa mãe.
Eu disse para te calares, senão enche de porrada.
Parem! Parem os dois! Vocês deviam comportar-se.
Estou farto. A mãe ficou sempre calada, independentemente do que o pai nos fizesse.
Jaime, o papai já está morto, está bem? Não devias falar mal dele.
Lembro-me de tudo quando era pequeno. Dava-nos as sobras do jantar ao pequeno almoço. Lembras-te? Eu não conseguia comer aquilo, mas sabia que o pai ia me bater se não comesse. Por isso eu deitava tudo fora quando ele não estava a ver. Mas naquela noite, ele entrou no nosso quarto.
Jaime, acorda e senta-te direito.
O quê, papá?
Os meus amigos vestem bons fatos e túnicas caras, mas eu não posso usar nada disso. Sabes por quê?
Não, papá.
Porque estou a pagar a tua escola, a dar-te casa e comida. E por isso, acho que mereço alguma gratidão. Concorda? Em vez disso, tu detes a comida pela qual trabalhei para o lixo. Agora vais comer tudo antes de voltar a dormir.
Não, papá, por favor.
Come. Se não comeres sozinho, juro que te enfio a comida pela goela abaixo.
Desculpa. Desculpa, papá.
Isto aconteceu tantas vezes e pior, muito pior. Onde é que a mãe estava nessa altura?
Eu também me lembro disso. Eu estava no quarto contigo e o pai disse que me ia bater se eu gritasse ou dissesse alguma coisa.
Oh, meus filhos, lamento tanto.
Bem, agora é tarde demais.
Oh.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal de segunda-feira. Qual deve ser, na sua opinião, a punição do agente do Serviço de Investigação Criminal que executou a tiro na passada sexta-feira um suspeito de roubo em Luanda? Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta manhã. Mais reações, Tiago?
Sim, Raquel, já temos mais comentários. A Adulay Candé escreve na nossa página no Facebook, DW Português para a África, que este agente deve ser punido conforme manda a lei angolana, porque esta atitude demonstra claramente que existem muitos agentes que não sabem o que significa o Serviço de Investigação Criminal, na opinião de Adulay Candé. Já Aula Fubaldé, o nosso ouvinte da Guiné-Bissau, diz que é muito preocupante toda esta situação de violência em Angola. Para Lafubaldé, a atitude do agente do Serviço de Investigação Criminal foi bárbara e cruel e criminosa. Lafubaldé comenta ainda que os agentes da polícia devem defender os valores dos cidadãos, prevenir as perdas humanas e salvaguardar os direitos fundamentais. Lafubaldé deseja que isto não volte a se repetir no futuro. Hélio Reno Salé, natural de Manganja de Costa, do residente em Maputo, diz que este indivíduo deve ser punido nos termos da lei angolana e que esta não deve ser uma atitude dos polícias do país, Raquel.
Muito obrigado, Tiago. Agradeço também a quem nos escreveu a partir do Facebook ou através do WhatsApp. Se quiser saber mais sobre estes temas ou outros, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.